Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast E Mood for Cinema, Cinema Sétima Arte. Não se esqueçam de seguir também nas redes sociais, está bem? Não só do podcast, como também do Cinema Sétima Arte. E hoje temos aqui um convidado muito especial, muito ligado ao cinema, intrinsecamente ligado ao cinema, que é o Rui Tendinha. Olá, Rui, como estás? Tudo bem? Olá.
Tudo bem.
Seja bem-vindo aqui a este podcast e muito obrigado pela tua disponibilidade. E eu vou aqui começar esta conversa, digamos, com uma coisa muito gira, porque vou deixar assim umas palavras assim no ar para tu falares sobre isto, são umas coisas mais recentes e depois falamos umas coisas mais importantes, vamos aprofundar a tua vida, digamos assim, estou a brincar. Como é que é, apesar que esta primeira pergunta já é assim um bocadinho, pronto, cheia, como é que é a vida de um jornalista de cinema, no sentido em que é só mesmo Netflix and chill ou fazem também outras coisas?
Bom, isto agora em termos de pandemia, uma pessoa acaba por ir mais ao cinema, menos ao cinema, mas eu por acaso nos últimos tempos tenho arriscado e tenho viajado, meto-me no carro e já fui a 2 festivais internacionais de carro e já fui a alguns em Portugal. Isso não deixa de ser curioso, mas não há dúvida que durante aqueles apertances da pandemia em abril e março, claro que fiquei em casa, como toda a gente, e claro que devorei, como nunca tinha devorado, o streaming, porque de repente percebemos que se calhar há tempo a ver séries que nos dias normais não temos tempo para fazer as maratonas, como se diz, o Binge. Mas não há dúvida que eu, no meu dia-a-dia, em circunstâncias normais, padece daquele mal que muita gente tem, que é não conseguir ver as séries de televisão, que eu agora, uma palmatória, já sabia disso, mas nunca tive tempo, é lá que está, de facto, os melhores escritores, as melhores histórias, estão se calhar na ficção televisiva, apesar de aqui e ali conseguir sempre ver grande cinema e bons cineastas a aparecerem. Mas não há dúvida que com este confinamento dei mais atenção ao que é feito aos Netflix Originals, à HBO.
Exato,
Claro que tive muito prazer, mas com o meu ritmo de vida que já estou, de facto, eu sou de pessoas que não posso queixar, não me falta trabalho, mas depois falta-me tempo.
Claro.
E continuo a querer viver a vida, beber um copo de vez em quando, estar com amigos, mas hoje em dia, se a pessoa se distrair, está o tempo todo, desde que acorda, a trabalhar, a consumir séries, a consumir cinema, a escrever, a investigar, a explorar e a ler, porque eu sou daqueles que acredito que para a atividade de crítica cinematográfica, de jornalismo de cinema, temos que estar sempre a pesquisar e a ler muito as críticas dos outros,
aprender e estar a par, não é? Do que é que os colegas...
Uma pessoa nesta atividade tem que estar sempre
a querer saber mais.
É verdade.
Uhum. Portanto, lá está, é um jornalista de cinema em 2020, pronto, consegue ainda sair do sofá, não é? E lá está, estavas a dizer que também, e é verdade, por exemplo, tivemos exemplos como o Scorsese, agora o Charlie Kaufman, que fazem até próprios filmes que já são para a Netflix, para essas plataformas, não é? Alguns nem sequer chegam às salas de cinema, não é?
Sim, e começam a ser muitos, até por circunstâncias daqui da maneira como temos o mercado, muitos filmes que não estreiam em cinema e que vão chegando ao streaming, ou ao vídeo on demand, ou mesmo em última instância, aos canais de cinema do cabo. Portanto, eu tento estar sempre de olho no cinema inédito, não é? É uma das coisas que eu faço questão, porque creio que tenho a obrigação de informar o que há de novo e que não chega ao cinema, não é? Para o espectador que queira mesmo descobrir os filmes, poder estar informado, e aí eu reparei que cada vez, se calhar, há mais filmes. É uma das tendências e isso dá trabalho, que temos que estar mesmo ali a ver os filmes. Por exemplo, hoje acabo esta conversa contigo e tenho que ver o 7 de Chicago, o filme do Aaron Sorkin, que está quase a estrear na Netflix, e pronto, é um dos trabalhos de casa que eu tenho que fazer, mas com muito prazer, porque Aaron Sorkin e Eddie Redmayne e Sacha Baron Cohen vão ser excelente companhia, de certeza, não é?
Exato, exato. Olha, e é engraçado, porque eu já tinha esta pergunta até aqui mais à frente, e assim passo já para ela, porque como já estamos a falar nisto, achas que o futuro do cinema, tirando, digamos, meto o Covid de parte, digamos assim, mas já estava a crescer, não é, para o meio do streaming e com plataformas como a Netflix, HBO, Amazon, etc. Acho que o futuro do cinema vai passar muito mais pelo streaming do que propriamente pelas salas? Achas que isso vai passar? Agora com o Covid, pronto, foi um bocado mais forçado até, não é? Pronto, é uma situação excepcional. Mas achas que o futuro do cinema daqui a 5, 10 anos passa mesmo por aí ou achas que vai haver uma inversão até nisso?
Eu acho que o cinema, no geral, vai passar mais por aí. Agora, o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos é que, se calhar, ir a uma sala de cinema vai ser como, há pouco tempo, era ir comprar um álbum de vinil numa loja de discos. Acho que vai ser quase uma experiência vintage às salas de cinema. Acredito que as salas de cinema vão ter agora um grande desafio e é a curto prazo. Vamos ver como é que elas recuperam quando houver uma normalização, se é que vai haver. E o que vai acontecer é que, se calhar, as salas fora dos centros comerciais, os chamados cinemas de bairro, que em Portugal há poucos, podem ter aqui uma segunda vida, o que é muito bom. Sobretudo para quem gosta de um cinema mais de art house e se calhar uma maior variedade de géneros de cinema. Portanto, não vamos ficar confinados àquele cinema muito padronizado dos centros comerciais, onde
exato, muitas vezes
era o refúgio dos filmes, quer dos estúdios, quer do
cinema de pipoca, digamos assim.
Sim, né? O cinema de pipoca que hoje em dia, salvo uma ou outra exceção, estava a cair em certos vícios que não eram bons para ninguém, nem para o próprio mercado, e se calhar aqui é uma forma de repensar tudo, mas do ponto de vista a curto prazo não vai ser nada bom para quem tem investimentos em centros comerciais e grupos de exibidores podem ter aqui um desafio terrível, que é como é que depois vão pagar aqueles salários todos, como é que as pipocas depois vão sair, e eu acho que e sim é capaz de haver aqui uma quebra a curto prazo.
Exato. Olha, Rui, e portanto, voltando aqui, pronto, e obrigado por esse feedback, gostei muito dessa comparação com os discos de vinil e do cinema em sala ser uma coisa vintage, veremos, mas acho engraçado.
Já está a acontecer.
Pois, já está a acontecer.
Agora, Berlim, os cinemas de bairro com uma programação mais específica.
É verdade.
Eu devo confessar que em dezembro passado estava, por acaso, em Berlim, com os prémios de cinema europeu, mas decidi ir ver um filme que estava na Netflix, que é o filme do Noah Baumbach, não é? Que acreditei que se calhar devia ver em sala. E fui a um desses cinemas, onde é uma experiência um bocadinho estranha, porque é um cinema muito descontraído, sem intervalo, sem pipocas, com pessoal do bairro, num bairro residencial de Berlim, sem ser no centro. Portanto, acredito que é por aí que se calhar vamos ter uma maneira mais descontraída até de ir ao cinema, e se calhar mais como um ato de se calhar de afirmação cultural, sim, mas também de hábito cultural, o que é ótimo, e eu sei lá que isto depois venha a acontecer. Aqui em Portugal, vais-me dizer, temos o Ideal, temos o Trindade, o Porto.
Exato, o Ideal, ia dizer o Ideal.
Mas se calhar não chega, se calhar vamos ter que encontrar aqui uma ideia de, se calhar em cineteatros ou em outros espaços, continuar-se a poder mostrar um tipo de cinema que está para além do centro comercial e dos multiplexos, não é? E aí é que eu acho que é um filme muito interessante.
Certíssimo. Olha, Rui, voltando aqui então um bocadinho atrás do bocado que estavas a dizer também a nível da aprendizagem do jornalista de cinema, etc. E como eu estava a dizer aqui, lançar umas palavras para explicares como se eu não soubesse o que é, ou para quem está a ouvir pode não realmente não saber o que é. Aqui, curso de crítica de cinema no Gerador. Fala-me sobre isso, Rui.
Olha, isto é um desafio que me lançaram, e eu não quero que seja um curso de crítica de cinema assim puro e duro. Quero que seja, sobretudo, uma forma de se poder pensar o cinema e ver cinema com olhos cinematográficos, cinéfilos, artísticos, e é isso que eu vou tentar nas 10 aulas que vamos ter, e eu não gosto de ter aulas, mas pronto, nas 10 sessões, porque é um curso
online,
vamos ter, poder fomentar um pouco e ajudar, suspeito que seja um pessoal mais jovem ou não, mas quem procura este curso poder ter aqui algumas bases, algumas luzes, e ser tudo uma forma de poder ouvir falar mais de filmes, de tendências, de maneiras de poder encarar um filme como um objeto artístico e não apenas como mero consumo rápido de entretenimento, que o cinema
próprio
também pode ser isso.
Exato. E o próprio processo de análise, né?
Sim, eu acho que é isso. Vamos tentar com as pessoas que vão estar no curso, através de coisas práticas, de cinema, de conversa, encontrar aqui uma maneira de toda a gente poder, quem se inscrever, claro, poder ter este lado de diálogo e de encontrar um outro olhar. E fomentar uma curiosidade, tentar que cada vez que vejam um filme poder ter aqui instrumentos de poder analisá-lo e de saber, se calhar, fazer uma reflexão não tão pura e dura de crítica de cinema, que também poderá ser o caso, mas também de poder encontrar para si próprio e para poder analisá-lo e conversar o filme, ter aqui bases de sustentar o seu gosto, porque eu sou daqueles que acredito, evidentemente, que os gostos discutem-se, atenção.
Exato, exato. Não queres impingir gostos a ninguém.
Acho que é muito interessante haver tertúlias, e este curso vai passar um bocado por aí, em que o que é importante é ter bases para defender os nossos pontos de vista. Claro. Eu gosto muito de discutir com outros críticos e amigos que tenham ideias completamente diferentes e opostas à que eu defendo.
Desde que os argumentos sejam válidos, não é?
Válidos e que dê ali um lado de poder, a validade de ambas as propostas de análise poderem até muitas vezes se completarem, e sem que com isso uma pessoa tenha que voltar atrás na sua decisão do gosto. Mas claro. Estou mesmo muito, muito convicto que nestas tertúlias ganham-se outras maneiras de pensar, outros ângulos que, se calhar, quando vimos um filme, não pensámos, por exemplo, não é?
Não ocorreu logo na altura.
Eu sou muito da opinião que os festivais servem para uma coisa, que é depois, quando acaba um filme, haver uma certa discussão, muitas vezes quente, da qualidade de um filme. É claro que muitas vezes o aquente pode não ser tão amigo da serenidade e da certeza da nossa opinião, mas acho que logo a seguir é útil e pedagógico, podemos ter todos uma conversa. É o que se chama a tertúlia cinematográfica, e agora em São Sebastião, que eu vim do Festival de São Sebastião, tive muito prazer de voltar a ter isso, que já não tinha há muito tempo, não é, por causa do Covid, e foi bom. Podemos, depois de um filme, dizer que gostámos, não gostámos. Por exemplo, um dos filmes lá em São Sebastião, que eu percebi logo que criou uma certa celeuma e polarização, porque é um filme, do ponto de vista formal, não é assim tão fácil, que é o The Father, do Florian Zeller, um filme que eu acho que mais tarde ou mais cedo vai estar na corrida aí dos prémios da próxima temporada. Mas é um filme que, se calhar, cria mesmo muitas divisões. Mas é muito importante dialogar esse filme, um filme pronto para a discussão. Faz-se a discussão, é um objeto de teatro que é repensado para cinema. E é repensado com uma ideia um bocado radical de ser um filme com muitos becos sem saída. E perguntas-me, becos sem saída porquê? Porque o filme fala sobre o Alzheimer, e o Alzheimer, se calhar, nós, é um mistério, que quem não tem Alzheimer não imagina o que é estar com o problema do Alzheimer, mas deduzimos que poderá ser por aí a cabeça de alguém que está com Alzheimer. É não conseguir chegar a um sentido prático da resolução.
Exato, eu ia até dizer, Rui, que exato, eu atrevo-me a dizer também a magia do cinema passa exatamente por isso, não é? Quando tens um filme, seja um filme qualquer, que às vezes tem aqueles finais em aberto mesmo para deixar o público a pensar naquilo, e depois surgem a teoria A, B ou C, não é? E isso tudo faz com que as pessoas gostem de discutir as ideias e gostam de, eu nunca pensei nessa perspectiva, com essa abordagem. Exato.
Toda a razão, isso cada
passa também pela magia do cinema, passa por aí.
É magia que também é um mistério, e isto, bem, nos últimos tempos, filmes como I'm Thinking, Ending Things, do Charlie Kaufman, Tenet, são filmes que implicam um desconforto daqueles saudáveis para o espectador, onde nada é explicado de forma mais
linear, não é?
Imediata. E esse mistério que o cinema tem, como tu dizias muito bem, magia, que se pode confundir no bom sentido com mistério e magia, acho que são prerrogativas do cinema no seu melhor sentido, que
sim,
e é uma tendência, se calhar cineastas que queiram hoje em dia fugir do rebanho, acho que podem e devem, estão a fazer esse tipo de cinema, se calhar mais desconstruído, que obriga a uma abertura, e isso é das coisas mais interessantes que pode acontecer nesta altura, quando estávamos, se calhar, muito habituados a uma narrativa simplificada do cinema em geral, não é?
Exato, exato, sim, compreendo perfeitamente. E falaste exatamente também em festivais e dos papéis que os festivais têm no cinema, e daí que ia então lançar também mais duas palavrinhas para falar sobre isto, que é a Festival iMotion.
Pois, o festival, neste momento.
Também é uma novidade agora.
eu já estou ligado como programador a este festival que é de Famalicão, que a nível de datas em novembro arranca, mas neste momento ainda se está a receber as curtas. E eu posso dizer que quem, os Jovens Cineastas, é um festival para jovens com menos de 35 anos. Que
e ainda podem submeter as curtas?
As curtas. Ainda vamos a tempo, está quase, okay. É mais uma semaninha, mais uns dias. Acredito que, neste caso, acho que podemos e devemos estar todos atentos a um festival que, apesar de eu ser cúmplice, eu gosto de festival porque ajuda a que se faça cinema nas escolas, dos jovens e para os jovens. É um festival eminentemente com uma raiz de pedagogia para tentar que haja um incentivo à sétima arte em Portugal e abertura, quase convidamos os jovens todos de Portugal a pegar numa câmara ou na sua escola e enviar os filmes para lá. Pois, claro que há prémios para os filmes de escola, prémios para os filmes mais profissionais.
Várias categorias.
Várias categorias, mas é um festival que leva a Famalicão e este ano vai levar, mesmo com todos os problemas do Covid, as cineastas que também vão lá falar do que fizeram e vão tentar dar motivação a quem ainda está a começar ou a pensar ainda em começar, porque é um festival mesmo que apanha também um público da escola secundária, portanto é daqueles festivais que me dá muito gosto estar ligado e de alguma forma também é uma homenagem a um certo cinema português. No ano passado houve uma homenagem à Beatriz Batarda, este ano ao Nuno Lopes, já houve também à Lúcia Muniz. E pessoal mais jovem, porquê? Porque é um festival jovem e
não se destacando limita. Também os talentos portugueses, não é? Os
talentos que estão neste
à frente momento, e atrás frente, das câmaras.
Não só aqueles que já fizeram, eles que estão a fazer, basicamente.
Exato. E é só em Famalicão, não é?
É o que já. É neste festival é que depois do festival, como eu disse, era novembro, isso. Mas depois ao longo dos próximos meses, as curtas vencedoras vão estar nas escolas, junto dos alunos e com os vencedores, em tertúlias e a mostrar os filmes, e permite-me, e dá-me muito gozo voltar à escola, onde eu faço ali, sou o cicerone dessas conversas, com os jovens cineastas e os jovens que, se calhar, esquecem-se que há curtas-metragens, há cinema feito em português, há um lado de contar as nossas histórias, porque muitos dos filmes que estão em Famalicão são feitos sobre o mundo da juventude, as relações entre jovens, problemas sexuais, problemas de educação. Creio que é daquelas coisas que, se nós incentivarmos a linguagem audiovisual de contarmos histórias, pode ser uma realidade muito mais premente em Portugal do que se pode pensar. E se me disseres às cineastas, é mais em Portugal. Eu também concordo, que somos um país pequeno, mas a prática de se ir fazendo é aquela coisa de quanto mais se fizer, se calhar mais perto estamos de encontrar bom cinema. Oxalá que
sim. Exato. E é engraçado, porque aqui o meu próximo tópico quase que parece interligado agora na sequência que tu estavas a dizer, portanto falas dos jovens cineastas, né? Portanto portugueses, e por exemplo, para o cinema português em específico, o que é que representam, se calhar agora mais para a geração nova, pelo menos o que é que tu achas, que prémios como, por exemplo, que a Ana Rocha recebeu há muito pouco tempo em Veneza, representam não só para o cinema português no seu geral, não é? Para a cultura do cinema português, mas também para os jovens cineastas, ou seja, para aqueles que pensam, pronto, Ana Rocha fez e chegou ali, ganhou e é importante para o país, e portanto eu também posso fazer com os meus meios, ou tentar, não é? Ir à luta. Acho que é um estímulo muito importante.
Eu creio que sim, mas eu também acho que era importante perceber-se neste sentido que acho que estes prémios todos, porque muitas vezes podem pensar que é fácil, as pessoas podem pensar, isto assim, eu também, se ele faz, eu também vou fazer, e depois as coisas são muito, caem do céu, mas não caem, o cinema dá muito trabalho. Claro, a Ana Rocha, as pessoas dizem, mas jovem cineasta, mas ela já está nisto há muito tempo, e quis ser cineasta há muito tempo, apesar de também ser atriz.
Atriz, exato.
Nesse sentido, eu apetece-me dizer que o cinema é uma vocação, quem quer depois se ingrar e fazer disto de vida, vai ter que abdicar de muita coisa, vai ter que se calhar abdicar de uma vida mais confortável no começo, vai ter que partir para a luta, vai ter que levar com a coisa da rejeição, escrever um argumento é adaptado,
é complicado.
saber jogar com as negas, com a rejeição. Há muitas coisas que eu acho que os jovens, quando veem este, como falavas, os exemplos dos prémios, se calhar muitas vezes pode ser não tão benéfico, porque podem pensar que o cinema português tem via aberta lá fora. Não tem, só nos últimos anos é que temos ganho prémios. Lembro, e agora estou fazendo aqui um bocado o voltar à terra, nós prémios no Festival de Cannes, no Palmarés, à exceção da curta do João Salavisa, não lembro, falar de seleção oficial.
Pois, em Veneza, veste aquele da Leonor, eu estou a dar uma branca.
Sim, em Berlim temos tido também as curtas a ganhar. Exato. O Urso de Ouro, mas em Cannes, só para tu perceberes, não temos ganho prémios no Palmarés há muitos anos. O último prémio que ganhámos em Berlim foi um prémio secundário para o Miguel Gomes, Alfred Bauer, contribuição artística para o Tabu, não é assim tão relevante. A Veneza, não foi o Nuno Lopes, porque o Nuno Lopes estava no Horizonte, este filme.
Depois foi aquele Tabu, eu por acaso pensei que a trilogia das Mil e Uma Noites também...
Não, estava na quinzena, nem estava na seleção oficial.
Por exemplo. Ah, pois era.
Por exemplo, isto convém desfazer esses mitos que ganhamos muitos prémios. Por exemplo, em Veneza, este filme do Listen não estava na competição, estava no Horizonte, que é outra competição. O Nuno Lopes, quando ganha o melhor ator, não é na competição de Veneza, não é a Copa e Volta, é na secção Horizonte. A última vez que ganhámos um prémio importante, já tem muitas décadas, foi com Recordações da Casa Amarela, do César Monteiro. O prémio de melhor atriz da Maria Medeiros já faz muitos anos, foi no Três Irmãos. Exato. Portanto, vamos lá.
Achas que isto também é um bocado
estamos muito atrás, atenção. E agora ganhamos um prémio que eu acho importante em São Sebastião, mas é uma secção que não é da Corrida à Conchador, que é a Zalbategui, o filme A Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos. Portanto, também temos que tirar a terra quando se fala dos prémios. Não têm sido prémios topo, à exceção do Locarno, em que sim, tem havido prémios importantes, entre os quais o do ano passado, o Leopardo de Ouro para o Vitalina Varela do Pedro Costa, mas também o Pedro Costa é um caso à parte, e quase um cineasta está em Portugal, mas está lá, está mais fora, é um cineasta mais aclamado lá fora, não é? Mas para dizer que é preciso também ter cuidado com empolar esta coisa dos prémios.
Exato. Eu ia-te interromper há bocadinho, Rui, porque exatamente, achas que é aquele, digamos, síndrome da pequenez que passa cá por Portugal e que é um bocadinho os mídia portugueses que realmente quando há algum prémio destes dizem logo, pronto, Nuno, Ana Rocha, etc., ganhou o prémio lá fora, pronto, melhor ator, melhor filme, e fazem logo isto e quase que nem há um enquadramento de, ok, mas o festival tem estas secções, portanto foi nesta secção aquilo que estavas a dizer há bocadinho, não é?
Temos rodapés dos telejornais a dizer... Ana Rocha triunfa em Veneza, quem não sabe?
Exato, exato.
Pensei mesmo que ela esteve na seleção oficial. É preciso ter em consideração. Ainda, e agora, também elogiando, eu não vi ainda o Listen, um dos prémios é o melhor primeira obra de todas as secções, ou seja, também engloba a secção oficial. Portanto, esse prémio é muito importante, não é? É um leão do futuro que ela ganhou. E aí, sim, é um prémio muito importante. Mas há um certo provincianismo na maneira de dar essas notícias.
Como se trata, não é? Exato.
Que, não quero estar agora a chatear algumas pessoas, mas não há dúvida que, por vezes, ganha alguma prova e fala-se muito, é bom em português. Mas depois, quando não é, ninguém se lembra quem é que ganhou no ano anterior. Há um lado... um bocadinho de celebrar, muitas vezes, o que não é assim tão global a nível internacional. E eu alerto para isso, porque é preciso ter algum refriado, digamos.
Eu percebo isso, eu acho que compreendi isso, e obviamente isto é só uma conversa, não, nem queria puxar por isso, não é? Mas pronto, eu acho que também percebeu e deu para entender essa percepção que tu estavas exatamente a dizer. Continuando aqui, só agora num sentido diferente, achas que, por exemplo, para uns cineastas, atores, atrizes portugueses, por exemplo, mesmo estes prémios que, para um festival que é lá fora, ou mesmo cá dentro, mesmo que seja um prémio mais pequeno ou menor, digamos assim, em comparação com outros, achas que mesmo assim ajudam a que haja um reconhecimento lá fora, ou que seja uma espécie de, como é que se diz, a rampa de lançamento para estes cineastas, para às vezes até ter só mais fundos ou mais coproduções lá fora, para, digamos, serem conhecidos lá fora, o trabalho.
É preciso não esquecer que um filme, quando Mas já é selecionado, já é muito bom. E depois, quando ganha prémio, pode para o currículo para depois poderem se candidatar aos concursos do ICA.
Pois era isso. Eu acho que percebeste, não é a pergunta, não é, Rui? Era nesse sentido, exato. É muito
importante. Mas, por outro lado, também, hoje em dia há tantos festivais, há tantos prémios, atenção que é preciso também descer à terra, não é? Há muito...
Relativizar.
A relativizar, porque se vimos bem os currículos de cada filme, há filmes banais que vão aos festivais mais underground e que enchem o seu cartaz, se quiseres, com menções, não é? E isso vale o que vale, não quero estar a dar exemplos, mas há filmes medíocres que estão cheios de participações em festivais que são festivais de terceira linha, porque isto nos festivais, sabes, há a primeira divisão, há a segunda divisão, e há
mesmo
distritais, porque há festivais quase de bairro, atenção. Portanto, isso dos festivais muitas vezes é um engano, e criam depois questões de ego que não são muito aconselháveis, que transformam cineastas que podiam ser humildes em se calhar cineastas afetados. Eu tenho visto. Pai,
é agora, Rui, queremos nomes, Rui, é agora, estou a brincar.
Muito obrigado por não existires.
Não, eu estou a brincar, sim, eu percebo como perfeitamente isso, e há sempre coisas que nos bastidores, não é, que acontecem, não só no meio do cinema, como em vários outros artísticos. Olha, Rui, eu estou a gostar imenso desta conversa. Como temos ainda aqui mais uns minutinhos, eu reservo sempre aqui mais para descontrair umas perguntinhas muito rápidas, para tu, quer dizer, tens que pensar e tal, assim, mas pronto, é a primeira coisa que vier à tua cabeça, está bem? Pode ser, Rui, aceitas o desafio?
E
É muito
logo.
rápido, tens de dizer logo, estou a brincar. Então, é assim, qual é que foi o filme que tu mais viste em toda a tua vida? E quantas vezes foram, caso te lembres?
Eu diria que é o ET, não sei porquê, eu volto
Foi o ET? A sério?
Volto sempre para o ET.
O EVT também vi algumas vezes, mas este diz para quê? 4, 5. Foi mais de 5? Mais 10?
Certa conta, e quer dizer que não os vejo todos. Os zapos e apanho, então, se calhar muitas vezes fico lá, mas não volto para trás, não é?
Ah, ok. Olha, e se tu pudesses ser um ator por um dia, tinhas 24 horas para seres aquela pessoa, qual é que era o ator que tu escolherias?
É pá, queria perceber como é que é a vida de alguém do Timothée Chalamet, que é alguém que está em todas, não é? Portanto, ele deve saber aproveitar daquela coisa de estar na crista da onda. O que é isso de estar na crista da onda? Isso eu gostava de sentir, essa exaltação, atenção.
Ok, então podia ser um dia em que, sei lá, ele estava de férias e não estava no set de filmagens,
Mas também deve ser bom alguém tão ocupado
um dia de férias do Timothée, né?
deve aproveitá-las bem, atenção.
Exato. E agora uma última pergunta, é a mesma última, que é um bocado kinky, não estou a brincar. Mas tu tens algum fetiche cinematográfico por alguma cena de um filme, alguma atriz, alguma coisa assim que te toque sempre que tu vês?
Sim, eu por acaso tenho uma relação com o veludo azul um bocadinho do lado sensorial, é a música, é a fotografia, é alguns
Interessante, interessante.
desdobramentos perversos que o filme tem, que até porque eu quando o apanhei o filme ainda era adolescente, portanto é um filme que cresceu em mim e portanto se quiseres é o meu filme kinky e é o filme que
Exato.
me mete medo e o medo para mim é algo também sensual.
Exato, é engraçado. Olha, eu a esse nível, por exemplo, eu há ali cenas no Eyes Wide Shut do Kubrick que a mim ainda quase me dão aquela sensação de minha pele galinha, não é? Tipo,
Pois.
a pessoa fica. Exato, pronto, pode ser, digamos, o meu fetiche
E eu, por acaso,
cinematográfico.
prefiro o teu filme ao exemplo, que, apesar de eu gostar muito do Veludo
Do
Azul,
Veludo
acho
Azul.
White Shirt uma obra-prima a todos os níveis, não é? É um filme de múltiplas visões e de visionamentos, é um filme que nos transcende ao lugar do
Exato.
espectador. E para mim é um filme que será sempre imortal.
Certíssimo, olha, concordamos nisso a 100%, 200%. Olha, Rui, foi um prazer ter-te aqui. Espero que tenhas gostado desta conversa. Foi
Gostava de
muito
saber.
rápido.
Eu tinha uma pergunta. Eu
Conta, conta.
gostava de saber por que razão isso se chama In Mood for Cinema, não é? E não In the Mood for Cinema.
Ah, isso é assim, isso é assim, queixas é no portal, não estou a brincar. Queixas são feitas ao Hugo Gomes, que é quem não foi só ele, foi o pessoal do Tiago, também do Cinema Sétima Arte, e criámos este conceito para este
Tiraram
podcast, está a ser muito giro,
de, não é?
mas tirar exatamente, os exatamente. Mas isso podes falar com o Hugo, porque isso foi um tema de discussão,
até, não é? Até porque eu adoro o The Beautiful Love do Wong Kar-wai.
Tá? Ah, mas tem a ver com isso, tem a ver com isso, exatamente.
Tirar o D, eu ainda vou descobrir a razão por que tiraram isso.
Mas olha, mas agradeço imenso, Rui, pela tua disponibilidade e espero que toda a gente que tenha ficado aqui a ouvir tenha gostado, está bem? Não se esqueçam de seguir o podcast, também sigam o Rui Tendinha e que vejam
agora cinema. Agora sigam no cinetendinha.pt.
Exatamente, cinetendinha, e sigam também, olha, para conhecerem também o iMotion, se tiverem por Famalicão, e também o curso no gerador do Rui Tendinha.
Está quase a começar.
Exato, e acho que é tudo, Rui, olha, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. E até uma próxima. Muito obrigado.
Vai dando notícias. Obrigado.